Olá, sejam bem-vindos de volta ao Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
António, esta semana andámos a brincar com tampinhas de plástico. Isto é como os miúdos. O que é que tu... Isto... Depois descobri qualquer coisa das tampinhas e, entretanto, tinhas-me pedido para pesar as tampinhas. Para que é que querias saber o peso das tampinhas?
A história das tampinhas é uma história que já é bastante antiga. Uma pequena investigação que fiz na internet já remonta há 10 anos, a ideia de juntar tampinhas em troca de cadeira de rodas. Começo no outro dia, surgiu por causa de uma discussão de como é que as tampinhas davam origem a cadeiras de rodas.
Magia!
E obviamente não há nenhum processo químico ou de transformação física ou semelhante que tenha nas tampinhas e de cadeiras de rodas.
Não, não tem dinheirinho.
Não, é dinheirinho. E esse processo, por acaso, é um processo que eu ando a investigar, que é o processo da reciclagem e para onde é que vai a reciclagem e o que é feito às coisas que pomos na reciclagem. E, obviamente, esta questão das tampinhas é um processo também de reciclagem.
Tu foste ver como é que eles recuperam as tampinhas. Nós estamos a falar das tampas das garrafas de plástico e das garrafas de plástico do iogurte, da água, aquelas tampas mais... Porque a garrafa em si é mais... tem menos densidade, mas a tampa é produzida com um material mais denso. Foste perceber o que é que eles faziam a isso?
É, portanto, o plástico é realmente diferente, aparentemente. Eu não sou nenhum perito desse domínio, mas por isso é que aparentemente aquele plástico vale um bocado mais com o restante plástico. Por exemplo, a parte da garrafa em si tem um plástico que é diferente da tampa, o plástico da garrafa vale menos que o plástico da tampa. E então, basicamente tudo isto surgiu em 2003, uma enfermeira de seu nome Guadalupe Jacinto começou a juntar tampas, viu também quanto é que valiam as tampas, e daí até se gerar um movimento nacional de assambarcamento de tampas para geração de cadeira de rodas, foi um passo. Muitos vão se lembrar disso, agora já bastante menos badalado, não é? Eu penso não, o próprio site da Associação das Tampas já não está online, já é uma coisa do passado. Mas efetivamente fui à procura, e aí é que é particularmente difícil, saber quanto é que realmente valem as tampas. Para saber quanto é que valem as tampas, foi preciso saber quanto é que vale cada quilo, ou neste caso cada tonelada de tampas. E, curiosamente, ao longo do tempo, o valor tem sido bastante estável. Ronda pouco mais de 600 euros por tonelada. Na posse desse valor, dos 600 euros por tonelada, faltava a outra parte, que é perceber quanto é que pesa cada tampinha. Sim. E aí contei com a tua ajuda preciosa, que talvez tu possas discriminar melhor, não é?
Aquilo é a mesma balança que nós usámos para medir os hambúrgueres. É a minha balança de cozinha com dígitos. Dá para tirar a fotografia e ler os dígitos e vão ver depois na fotografia. Pesa cerca de 1 grama cada tampa, um bocadinho mais, não é, António?
Exato, se 10 tampas pesam 11 gramas cada tampa.
Regra dos três simples. Olha, isto quem recolhe o plástico são os serviços camarários, não é?
Por acaso, esta ideia das tampas, quem recolhe a reciclagem são os serviços municipalizados do ambiental e saneamento, não é? Aí do teu lado é a mesma câmara, não é?
Epá, deve ser uma empresa da câmara, assim. Isso agora é complexo. As câmaras criaram muitas empresas para fazerem a separação de... A princípio era bom tentar fazer a separação do poder político, do poder da gestão, epá, mas depois a coisa não funciona assim, porque depois o poder político retém a capacidade de determinar o administrador, depois o administrador está politizado, vai dar tudo ao mesmo, não se conseguiu separar. Não, relativamente a isso, aquilo que eu me pergunto é, então, se nós, cidadãos, pagamos a recolha do lixo, naquela taxa que pagamos com a taxa de saneamento...
Pois, isso eu acho que é para os próximos artigos, não é? Porque tu, antes de pagares a taxa, pagas a tampa também, presumo, não é?
Pagas a tampa na embalagem. Quanto é que custará na embalagem, no conjunto total do produto, a embalagem em si, não é? Tá.
Depois acho que os próprios produtores do produto têm que pagar uma taxa para a reciclagem do produto.
Pagas tu e pago eu, certo? Exatamente. E paga o gajo que faz a garrafa. E depois paga o outro que faz a embalagem.
Ou independentemente de ficares com 50 garrafas na mão ou nenhuma, desde que consumas água em casa, toca a pagar também para, para a reciclagem. E depois no fim, quem fica com a tampa é quem ainda recebe o dinheiro da tampa.
Quem fica com a tampa. Não, aí é que vinha a questão da, do saneamento. Esse é o saneamento, recolhe os lixos separados
e depois vai vendê-lo a valor sul.
É isso, vai vendê-lo.
Exatamente. Quer dizer, na verdade, são sócios da Valor Sul, é? Mas a gente basicamente está a trabalhar para eles. E ainda por cima está a pagar para eles e ainda pagou a TAMP em primeiro lugar.
Eu não sei se nós estamos... É isso é que eu não percebo. Há aí uma coisa que está mal explicada, mas pronto, isso agora aqui para poupar melhor a gente deixa isso para o dia. Na realidade, o que nós estamos a falar, isto são derivados de petróleo.
Exatamente.
Derivados de petróleo. Portanto, nós estamos basicamente a evitar... consumir mais petróleo. Não sei se não ficamos a perder, porque isto é tanto carro andar para trás e para diante com as tampinhas. Mas os contentores feitos de plástico.
É, quantas tampinhas é que nós precisávamos de juntar para conseguir os 600 euros? Só que isso é uma tarefa que é realmente hércules. São precisas 900 e tal mil tampinhas para conseguir 600 euros. São 909.000, acho eu.
Fizeste uma estimativa do espaço que isso ocupava?
Por acaso não. Mas deve ser brutal.
É porque aqueles 11 gramas eram quase uma mão cheia de tampas.
Pois, exatamente.
António, noutras notícias, temos aqui... isto é um esforço antigo. Nós, quando estivemos a trabalhar com a Liliana para tentar corrigir o estrago que lhe fez o contador, discutíamos até qual seria a melhor forma de autonomamente verificar o funcionamento de um contador. Tu vieste-me dizer que havia umas instruções no site da EDP. Como é que a EDP diz para nós fazermos a verificação do nosso contador, António?
Na página da EDP, que é assim um bocado sigela, há quase que uma forma laplaciana de verificar se o contador conta bem ou não. E então, digamos, para verificar se o contador está variado ou não, e eu estou a ver aqui diretamente a página da EDP, eles dizem o seguinte: desligue todos os aparelhos elétricos das tomadas, apague todas as luzes. Ah, claro, quando é desligar mesmo tudo, é desligar mesmo tudo, não é? Não é deixar o frigorífico, a máquina de lavar roupa, essas coisas que a gente já sabe que consomem ali uns wattzinhos ligados. Depois, passados alguns segundos, não sei porque é que é preciso passar em alguns segundos depois de desligar a luz, para mim, quando se desliga a luz, aquilo deixa de gastar. Mas a EDP pede, pelo menos, passados alguns segundos, o contador deve imobilizar-se. Se tal não acontecer, o contador está variado, pois marca sem haver consumo.
Marcar sem haver consumo é bonito, mas...
É. Só que o problema aqui, por exemplo, a suspeita que sempre residiu, por exemplo, sobre o contador da Liliana, era que ele contava o dobro da velocidade. E para mim, quando ele está a zero, estar a contar o dobro continua a ser zero. Né? E, portanto, esta estratégia da EDP funciona muito bem para aqueles contadores que realmente inventam consumos.
Né? Inventam consumos não, é para contadores se tiver a ser feito o bypass ao... Se o contador continua a contar, significa que continua a ser consumido energia. Ou então o contador tem lá um motor dentro para fazer mexer a rodinha, porque nós estamos basicamente a falar de qualquer coisa que se movimenta à energia elétrica. Então está qualquer
coisa...
Então
não tem travões, não é? Porque bem, é depende de esperar alguns segundos, aquilo pode ter um...
Vai a deslize. Vai para o semáforo.
Não, mas... Vai para o lado.
Vai para este lado. Mas a questão aqui, que de dizer desliga tudo... Mas isso, tu estás a dizer e bem, se eu desligar tudo, o que eu verifico é se o contador de conta, quando não está ligado à eletricidade. É um bocado idiota, porque o contador deveria reagir à passagem de eletricidade. A segunda parte que me preocupa aqui é que aquilo não verifica precisamente o que se passava com a Liliana, porque o que nós pretendemos verificar, o que nós desconfiamos de um contador, não é se ele está a contar quando passa eletricidade, um 0 ou um. Nós estamos preocupados com um desvio.
Exato, nós estamos preocupados é quando estamos a gastar 400 watts, saber se aquilo está a marcar 400 watts, ora, ou se está com 350, ou 600, ou 800, né? E para isso o que nós fizemos foi utilizar uma dica que já havíamos dito aqui no Poupar Melhor há uns meses atrás, que é utilizar as lâmpadas incandescentes. Aquelas lâmpadas antigas, que agora já são
Filamento de
bastante
tungstênio.
difíceis. Exatamente, que têm uma característica relativamente importante, é que mantém um consumo, portanto, tem um fator de potência igual a 1 e, portanto, a sua potência, se olhar, por exemplo, para uma lâmpada, por exemplo, 40 watts das antigas, ela realmente gastará 40 watts hora no contador. Portanto, há uma equivalência direta entre os 40 watts e os 40 watts hora, coisa que não se verifica, por exemplo, com aparelhos eletrónicos, com as novas lâmpadas compactas, etc. Portanto, nós utilizámos o truque das lâmpadas para verificar o contador cá de casa. Portanto, houve um dia que eu desliguei tudo cá em casa e diretamente nos disjuntores do quadro, para não haver a menor dúvida, e deixei apenas ligados os sítios onde tinha as lâmpadas. Contudo, desligado, obviamente o contador estava parado, portanto, é como a EDP diz, está a zero, mas depois fui ligando as diferentes lâmpadas com diferentes potências e, obviamente, há aí um erro associado. Quando pegamos uma lâmpada de 40 watts, por exemplo, ela não marca exatamente 40 watts. Por exemplo, eu tenho aqui à minha frente duas lâmpadas de 40 que utilizei. Uma delas tinha 40,8, outra tinha 40,7, outra 40,3, outra 41,1. Portanto, havia uma que tinha ligeiramente menos, 39,8, mas normalmente tem um bocadinho mais. E tudo isto foi verificado, quer com o multímetro, quer com o wattímetro, portanto, para verificar se estava realmente correto. E depois comecei a fazer combinações, quer dizer, ligar uma lâmpada de 40 watts, ligar duas lâmpadas de 40 watts, ligar cinco lâmpadas de 40 watts, e com isso fiz um gráfico que vamos pôr no artigo desta semana. E o que nós descobrimos foi uma coisa realmente interessante, foi que para consumos inferiores a 100, 150 watts, o meu contador, e portanto é preciso contextualizar que isto é válido para o meu contador, não é válido para todos os contadores do país. Embora esta experiência seja fácil de repetir, para o meu contador, o que se verifica é que ele, para baixo de 150 watts, o contador marca ligeiramente mais do que aquilo que está a ser consumido, e para potências superiores, ou seja, para um conjunto de lâmpadas superiores a 150 watts, o contador passa-nos a beneficiar cá em casa. Só alguns exemplos concretos, portanto, vamos aqui no podcast. Para 24 watts e meio, que era uma lâmpada de 25 watts, o contador marcava 31,5, portanto estava-nos a penalizar. Mas para o máximo de lâmpadas que eu consegui ligar cá em casa, que foi 465 watts de lâmpadas, o contador marcava apenas 458.
Bom, António, agora a questão aqui é, tu medistes o consumo da lâmpada diretamente no multímetro e tu conheces a definição e conheces o erro do teu multímetro, não é?
Correto. E das lâmpadas
Ou
também.
seja, conhecendo o erro do multímetro, o que tu ficas a saber é a margem de erro com a utilização da lâmpada.
Correto.
Então, mas não era suposto
Mas a
estes
parte
equipamentos
gira
de
aqui.
medição serem homologados pelo Instituto Português do qualquer coisa? Que não tem para lá um selo do Instituto de coisa.
Provavelmente sim. Agora, provavelmente os contadores. Ou não tem comportamento linear, que é uma coisa tradicional em termos de equipamento eletrónico e eletricidade. Portanto, eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, não é de esperar que um contador de eletricidade meça perfeitamente o consumo de um LED de meio watt,
Mas não
não é?
é aí que eu estou a querer chegar. Onde eu estou a querer chegar, até porque nós já vimos que eles têm, que os contadores têm dificuldade em saber o que é que nós estamos a gastar, porque quando nós, julgo que foi da altura da máquina da Nespresso. Não é o próprio contador, desculpa, é os equipamentos, ou seja, como a máquina da Nespresso funcionava em picos, o equipamento que utilizámos a primeira vez para medir, não captava a totalidade do consumo. Não conseguia gravar, portanto, a precisão não lhe permitia gravar a totalidade do consumo. Aqui a questão é capaz é de haver uma norma qualquer nacional que diz qual é o desvio aceitável para um contador de eletricidade.
Claro, claro.
E
Isso deve haver, é uma investigação que vamos
Isso deve
fazer.
estar para lá na ERSE, não?
Não sei exatamente onde estará, mas sim, a ERSE é uma das entidades responsáveis, até porque andou em cima daquela questão dos contadores bi-horários que contavam mal, isto é, na vertente do tempo, não é?
Não
Não
sincronizavam as
contavam
horas.
a passagem. Exatamente. Eu pessoalmente, eu com o meu contador, estou relativamente satisfeito porque o desvio é muito pequenino, não é? Portanto, nós sabemos que tem que haver sempre algum erro e temos que descontar o erro também das nossas medições, não é? Mas pronto, aqui fica, sobretudo, é a sugestão: se alguém tiver uma desconfiança muito grande sobre os seus consumos cá ou aí de casa, é uma estratégia relativamente simples para verificar se o consumo do contador está correto ou não. Para isto apenas precisamos de lâmpadas e de contar os consumos do contador, nem sequer precisamos de um multímetro nem nada disso, porque como já vimos, o erro nas lâmpadas é pequeno e portanto é natural que esse erro se vá expressar depois em termos do erro que possamos ver no contador. Mas aqui o importante é que se temos, por exemplo, 10 lâmpadas de 40 watts ligadas e se o nosso contador estiver a marcar 800 watts, ora aí sim temos um problema grave, porque era suposto estar a marcar 400. Agora, se ele está a marcar 410 ou 390, eu penso que aí é provavelmente o mesmo das lâmpadas. De qualquer forma, é uma sugestão fácil de implementar por qualquer pessoa que faça umas contas básicas, que tenha as lâmpadas incandescentes. É muito importante não fazerem este teste com as lâmpadas mais recentes. Em lâmpadas antigas, eu por acaso não sei se as mais recentes de halogénio também tem um fator de potência igual a 1, eu creio que sim. Mas é importante terem esta confirmação antes de terminarem que o contador está a contar e para.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, jovem.